SBS Radio.
Muito boa tarde, essas são as notícias da Austrália e do mundo para esta terça-feira, 16 de fevereiro. Na sua companhia, Luciana Fráguas. O primeiro-ministro Scott Morrison disse que o alegado estupro de uma ex-funcionária do Partido Liberal é um alerta e que o caso vai gerar mudanças dentro do Parlamento Federal. Morrison pediu desculpas à jovem Brittany Higgins pela forma como sua reclamação inicial foi tratada em 2019. Morrison disse que vai trabalhar com todos os partidos políticos para melhorar os padrões do local de trabalho e proteger os funcionários.
To identify ways that standards and expectations and practices can be further improved, so as professional behavior in this place does not involve a young woman finding herself in the situation that she found herself in, that is unacceptable. We all have a role to play in that. I do. The members of this place do, those who work in our offices do in senior positions, those who work in other offices in this place all have that responsibility.
Brittany solicitou uma investigação policial, alegando que foi estuprada por um colega em um escritório do Ministério da Defesa dentro do Parlamento Australiano em março de 2019. Uma família tâmil que luta contra a deportação para o Sri Lanka, a família que é conhecida na Austrália por ter vivido e morado na cidade de Biloela, em Queensland, teve mais uma vitória judicial em sua luta para permanecer no país. A Justiça Federal rejeitou recurso do governo que pedia pela deportação da família. Esta decisão mantém uma decisão anterior feita pelo juiz Mark Moschinski, que considerou a filha australiana do casal. A família pede que a pequena Tarunika, que nasceu na Austrália, receba um visto de proteção para permanecer no país. Aran Milvaganan, do Conselho de Refugiados Tamil, pede pela libertação da família que está presa na ilha Christmas.
We're really happy that the court has upheld the April 2020 decision. What this means is the family can't be deported back. Children have gone through so much because of detention life, and it's about time the government releases them into the community.
Vitória registrou 4 novos casos de COVID-19. Os 2 casos adquiridos localmente são contatos domiciliares próximos de um caso previamente vinculado ao grupo do Hotel Holiday Inn. Os outros 2 casos são de viajantes que estão em quarentena de hotel. O governador Daniel Andrews, que decretou lockdown em todo o estado, disse que sua estratégia está funcionando.
This strategy is working. We are well placed to be able to make changes tomorrow night. I'm not in a position to definitively commit to that because these next 24 hours will of course be crucial.
Andrews também anunciou que o governo está explorando novos modelos de quarentena fora do centro da cidade de Melbourne.
We are actively pursuing and examining the construction of a purpose-built quarantine center, a center that would serve to replace in at least significant measure, maybe not entirely, but in significant part, the work of inner city hotels. This will be based in large part on the Howard Springs model. It would be a cabin style, village style environment.
A vacinação contra o coronavírus na Austrália começará na semana que vem, após as primeiras doses da vacina da Pfizer chegarem a Sydney. Mais de 142 mil doses foram levadas para um local seguro e os lotes serão avaliados quanto a danos e qualidade nos próximos dias. O vice-chefe médico da Austrália, Michael Kidd, disse que as autoridades ainda estão analisando uma série de questões.
So we still have things we need to learn about from these vaccines. What we know from the vaccines is that they do prevent serious illness and death, but what we don't know is whether people can still be infected with COVID-19, not have symptoms, but transmit COVID-19 to someone else. We don't know how long the immunity lasts from these vaccines either. So even though we may have people coming into the country who've been vaccinated, there's still things we're learning about the vaccine, and we'll learn that very quickly, of course.
A polícia de Sydney prendeu o ex-nadador olímpico Scott Miller e outro homem pela suposta importação de drogas no valor de US$ 2 milhões, escondidas dentro de velas. Miller, de 45 anos, foi preso em sua casa em Roselle, enquanto um homem de 47 anos foi detido em Balmain. A polícia alega que a dupla escondeu a droga dentro das velas.
Both men were taken to Newtown Police Station, where they are currently being processed. They will be charged with supplying large commercial quantities of prohibited drugs relating to the methamphetamine, or ICE as we commonly know. The 45-year-old man will be charged with directing a criminal syndicate, and the 47-year-old man will be charged with participating in a criminal syndicate as well.
Não vai ter carnaval porque a gente precisa preservar vidas. Não vai ter carnaval porque a gente precisa que aqueles que nós amamos, aqueles que são amados por outros, pessoas que nós conhecemos e pessoas que não conhecemos, elas não podem ficar expostas a essa doença que, infelizmente, matou, né, no mundo inteiro uma quantidade enorme de pessoas, dos mais de 230 mil brasileiros. Essa aqui também é uma homenagem a todas essas vidas perdidas.
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou o cancelamento do famoso Carnaval Carioca em um pronunciamento num sambódromo vazio. O Carnaval brasileiro é um dos eventos mais conhecidos mundialmente, mas em 2021, em meio à pandemia do coronavírus, que devastou a nação de 213 milhões de habitantes, as festividades foram canceladas e o impacto financeiro do fim do carnaval já está sendo sentido e pode ultrapassar os R$ 8 bilhões ou US$ 1 bilhão e 500 milhões. Cerca de 25 mil empregos temporários também não serão criados, segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De acordo com o economista Fábio Bentes, o setor de serviços turísticos só deve apresentar uma recuperação em 2023, tendo em vista que a vacinação contra a Covid-19 em um país com as dimensões do Brasil caminha a passos lentos, disse ele. Sem uma significativa parte da população vacinada, vai ficar difícil para esse setor, que depende da aglomeração de pessoas, reaver o volume de receitas e empregos perdidos durante a pandemia. Só no ano passado foram 390 mil postos de trabalhos formais perdidos. Mais uma vez, o setor foi o mais atingido e perdeu 13% da sua força de trabalho, disse o economista Fábio Bentes. Os passistas, sambistas e a comunidade que vive em torno do carnaval lamentaram o cancelamento do evento no Rio de Janeiro. A sambista Aurélia Millet disse estar otimista para o ano que vem.
É blocos, é os bloquinhos pequenos, é os grandes, é as pessoas andando, todo mundo se fantasia, mesmo aqueles que não iam para bloco, mas estava todo mundo fantasiado, sabe? Era uma alegria bem contagiante, né? Que agora não tem. Se vai ter, a gente quer ter esperança, né? Essa situação que a gente está vivendo é um ano, né? Então a gente não sabe se ano que vem, mas acredito que sim, que vai passar. Acho que o pior já passou e que ano que vem a gente vai ter carnaval e todo mundo vai se esbaldar, né?
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.